Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 36. Apelo a pastores. Mãos limpas e corações puros. Aproximamo-nos do juízo, e aqueles que apresentam a mensagem de advertência ao mundo devem ter mãos limpas e coração puro. Devem manter viva a comunhão com Deus. Os pensamentos devem ser puros e santos, a alma sem mácula. Devem o corpo, a alma e o espírito ser uma oferta pura e limpa a Deus, ou Ele não a aceitará. Os jovens, por ofensas de natureza relativamente leves, são tratados com muita severidade. Mas quando homens e mulheres de ampla experiência, que têm sido considerados modelos de piedade, se revelam em seu verdadeiro caráter, não santificados, sem santidade, de pensamentos impuros, de conduta degradante, então é tempo de tais pessoas serem tratadas de maneira decisiva. A maior tolerância para com eles é exercida, só tem tido, tanto quanto eu tenha conhecimento, a influência de fazer com que considerem sua fornicação e adultério como coisa muito leve. E toda sua pretensão tem se demonstrado semelhante ao orvalho da manhã, quando sobre ele brilha o sol. Falsos pastores do rebanho. Tão logo são colocados sob a tentação, já revelam seus defeitos morais, que não são participantes da natureza divina e nem escaparam da corrupção que pela concupiscência há no mundo, 2 Pedro 1, verso 4, mas são mundanos, sensuais, diabólicos. Neles encontra Satanás algo que ele pode transformar em acentuada iniquidade e aproveita a oportunidade. O resultado é que os que pretendem ser pastores do rebanho têm mente carnal, conduzindo a licenciosidade lascívia às ovelhas que estão sob seu cuidado, cuja pureza, modéstia e virtude eles deviam guardar estritamente. Coisa maldita no acampamento. Os anjos do céu contemplam isso com vergonha, tristeza e aversão. Como podem os anjos puros do céu ministrar a essa classe? Como podem eles levar luz do céu às assembleias em que tais pastores estão defendendo a lei de Deus, mas quebrando essa lei sempre que se apresente uma oportunidade favorável? Vivendo uma mentira, seguindo uma atitude dissimulada, atuando em segredo, nutrindo seus pensamentos poluídos e inflamando suas paixões, e então tirando vantagem de homens e mulheres que são tentados com eles mesmos a quebrar todas as barreiras e desonrar seu corpo e a poluir sua alma. Como podem eles fazer tal coisa? Como podem ter diante de si qualquer temor de Deus? Como poderão ter qualquer amor a Deus em sua alma? De que vale sua fé na verdade? Limpem o acampamento desta corrupção moral, mesmo que atinja os homens mais destacados nas mais elevadas posições. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, 7. Há fornicação em nossas fileiras. Sei disso, pois me tem sido mostrado que ela estava fortalecendo e ampliando a sua impureza. Muito há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que ela exerça decidido esforço para erradicar o mal. Limpem o acampamento, pois existe maldição no meio dele. As palavras de Deus a Josué são: já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes de vosso meio as coisas condenadas. Josué 7, versos 12 e 13. Essas coisas foram escritas para nosso benefício, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Nenhuma razão real para esperança. Não tenho verdadeiro motivo de esperança para com aqueles que têm permanecido como pastores do rebanho e que por anos têm sido suportados pelo misericordioso Deus, seguindo-os com reprovações, advertências e súplicas, mas que têm escondido seus maus caminhos e neles continuado, desafiando as leis do Deus do céu pela prática da fornicação. Podemos deixá-los realizar sua salvação com temor e tremor, depois que tudo se tiver feito para os reformar. Mas em caso algum, desconfiem o cuidado de almas. Falsos pastores! Oh, poderá ser que homens que por longo tempo se têm empenhado nessa obra corrompam seus caminhos diante de Deus, depois de ter grande experiência e luz especial? Pastores adúlteros são mais culpados que Belsazar. É uma verdade que deve fazer cada um de nós chorar que os que vivem nestes últimos dias e para quem já são chegados os fins dos séculos, 1 Coríntios 10:11, são muito mais culpados do que Belsazar. E isso é possível de muitas maneiras. Quando os homens tomam sobre si mesmos o voto de consagração para dedicar todas as suas forças ao sagrado serviço de Deus, quando ocupam posição de expositores da verdade bíblica e receberam a solene incumbência, quando os anjos de Deus são convidados como testemunhas da solene dedicação do corpo, da alma e do espírito ao serviço de Deus, então profanarão esses homens que ministram num sacratíssimo ofício as faculdades que Deus lhes deu usando-as para fins não santificados? Deverão os vasos sagrados que Deus quer usar para um trabalho elevado e santo ser arrastados de sua elevada e controladora esfera para administrar a aviltante concupiscência? Definição de uma prostituta. Não é essa a adoração de ídolo da mais degradante espécie? Os lábios dando louvores e adorando a um pecaminoso ser humano, extravasando expressões de arrebatadora ternura e adulação que só pertencem a Deus, as faculdades entregues a Deus em solene consagração, servindo a uma prostituta. Pois qualquer mulher que permitir os galanteios de qualquer homem que não seja seu marido, que der ouvidos aos seus atrevimentos e cujos ouvidos se agradam do extravasar de palavras pródigas de afeição, de adoração, de carinho, é adúltera e prostituta. Exemplo correto por parte dos pastores. Os ministros do Evangelho seriam homens poderosos se pusessem sempre o Senhor diante de si e dedicassem seu tempo ao estudo de seu admirável caráter. Se fizessem isto, não haveria apostasias. Ninguém seria separado da associação por haver, pelas suas práticas licenciosas, desonrado a causa de Deus e exposto Jesus ao vitupério. As faculdades de todo ministro do Evangelho devem ser empregadas para ensinar as igrejas que creem a receber a Cristo pela fé como seu Salvador pessoal, a introduzi-lo em sua própria vida e torná-lo seu modelo, para aprender de Jesus, crer em Jesus e exaltar a Jesus. O pastor deve, ele mesmo, demorar-se no caráter de Cristo. Deve ponderar a verdade e meditar sobre os mistérios da redenção, especialmente a obra mediadora de Cristo para este tempo.